Oi, o Curiosidade da Semana mudou.
Sim, isso mesmo, Poquezinhas. Agora o Curiosidade sai do programa e ganha um espaço só seu.
Todas as segundas você tem um encontro marcado com grandes figuras da cena LGBTQIAP+, aqui no POC.
E aí você vai poder aprender um pouco mais sobre a história de quem veio antes da gente.
E que fizeram a diferença para nos tornarmos quem somos.
E na história de hoje, a gente traz um personagem que marcou a vida de muitas pessoas.
Sejam elas marcadas pelo personagem cômico e caricato, seja pela história de luta e perseverança.
Então pode entrar Jorge Lafon ou a Vera Verão.
Bicha, não!
Jorge Luiz de Souza Lima nasceu em 29 de março de 1952, filho do bombeiro hidráulico Teodoro de Souza Lima, filho, e da telefonista Diamantina Nogueira Lima. O nome artístico Jorge Lafon foi uma homenagem à atriz Monique Lafon, que inclusive deu permissão para que ele usasse seu sobrenome. Jorge sempre se entendeu como gay desde muito novo, como contou no programa de El Que Maravilha no SBT em 1993.
Vem cá! E você sempre foi desse jeito assim, assumido, desde pequeno? Você era daqueles assim, que usava roupinha de mamãe, salto alto de mamãe?
Não, muito pelo contrário, roupinha de mamãe nunca usei, né? Sempre fiz aquela linha, mesmo garotinho, gayzinho, mas bonitinho, comportado. Ah, depois de velha, meu amor, que já chutei tudo e o negócio...
Lafon já foi mecânico, mas o grande barato de sua vida, como dizia, era as artes. Ele entrou na aula de dança aos 9 anos de idade.
Ele chegou a estudar balé clássico e dança contemporânea africana. Mais tarde, formou-se em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e fez parte do balé Fantástico. Como dançarino, Jorge se apresentou pela Europa e pelos Estados Unidos, trabalhando em grandes nomes do balé, como Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Vera Verão, seu personagem mais famoso, surgiu no programa Os Trapalhões, da Rede Globo, logo após a morte de Zacarias.
Responda para os imbecis!
Não sei!
Obrigado! Obrigado! Aliás, me responde uma coisa. Com relação ao ponto de vista...
Não sei!
Obrigado!
A inspiração, nada politicamente correta para os dias de hoje, era de um soldado que tinha passado uns tempos fora do Brasil e voltou diferente para o quartel. Fez tanto sucesso que recebeu o convite para participar do humorístico A Praça é Nossa, no SBT.
Mas antes de nos aprofundarmos em Vera, a gente vai contar um pouco a história de vida de ator de Jorge. Começou sua carreira no teatro em 1985. Nem todo mundo se lembra, mas ele atuou em duas novelas, Sassaricando, da TV Globo, onde ele viveu o garçom Bob, um personagem que atacava literalmente os galãs da novela. Jorge confidenciou que ficou com medo da reação das pessoas no início, mas vendo a receptividade, continuou, entre aspas, aquilo que me deu um impulso. Já em Cananga do Japão, da extinta TV Manchete, ele interpretou a Madame Satã, personagem tão reconhecido e folclórico que também interpretou no teatro.
Gretchen, Sheila Carvalho, Daniel, Leandro e Leonardo, Roberta Close, Sidney Magal, uma extensa lista de personalidades, passou pelo quadro da personagem mais conhecida de Lafon na praça.
Daniel!
Contenha-se!
Tia Elizabeth, já estou toda excitada! Olha como eu estou pálida!
Tá certo.
Ao contrário do que muitos pensam, Vera foi criação de Carlos Alberto de Nóbrega e não de Lafon. Apesar que o criador sempre falou que ele, abre aspas, só teve a ideia. Quem deu vida mesmo foi o Jorge.
Independente de quem tenha criado, uma coisa acontecia quando a Vera Verão entrava. O auditório vinha abaixo com risada, com grito, com flash de câmera.
E aí, tia Lisalbert? O que você sucede no pedaço? Qual é o babado?
Era visto por todo o Teatro Silvio Santos, que se situava ali na Taliba Leonel, 1772, no Carandiru, antiga sede do SBT em São Paulo. Aquele espaço foi por onde muitas semanas passava Lafon e que, com o tempo, foi ficando cada vez menor para o seu talento. Vera Verão era mais que um personagem, era um acontecimento nas gravações de A Praça é Nossa.
No carnaval de 2002, Lafon foi o primeiro homem a ser convidado para ser rainha de bateria do grupo especial da escola Unidos de São Lucas.
O Lafon aí, ó. O Lafon que é a madrinha.
Na verdade, a escola, quando eu perguntei, disse que a madrinha da bateria era a Vera Verão.
Em 2001, ele foi convidado a participar da campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis pelo Ministério da Saúde, mesmo causando degradado a militantes do grupo gay da Bahia e do grupo de gays negros da Bahia, pois eles viam que o personagem da Vera Verão estava emprestando a sua imagem de um estereótipo do gay que seja pejorativo.
O ator sempre se envolveu em polêmicas com relação à sua homossexualidade. Em 1999, durante o lançamento da sua autobiografia Vera Verão, Bofes e Babados, ameaçou dizer os nomes de personalidades, inclusive de um famoso jogador de futebol com quem já teria mantido relações.
Mesmo com as polêmicas, Jorge se dizia feliz com o sucesso e se orgulhava de uma vez, em outubro de 1995, em que conversava com Fernanda Montenegro e Marília Pêra na espera de uma ponte aérea no Rio. Uma adolescente se aproximou do grupo e pediu um autógrafo. Isso mesmo, um só e dele. Gente, a Fernanda Montenegro fez figuração pra mim, dizia com orgulho.
Mas nem tudo eram flores, não é mesmo? Lafon dizia que era alvo de preconceito por três motivos: ser gay, ser negro e ser artista. Mesmo assim, afirmava que não ligava para as ofensas que escutou durante toda a vida e que já logo metia a mão na cara de quem falasse algo para ele. Porém, o ator sabia que para a maioria das pessoas não era tão fácil assim lidar com o preconceito.
Um caso de preconceito muito famoso sofrido por Lafon foi o que ele relatou ao TV Fama da Rede TV em 2002.
Ele não é de reclamar pro bispo, nem pro padre, quer dizer, né? Vamos, me conte.
Pois é, mas eu vou vestir uma roupinha, vou até o Vaticano, vou fazer uma denúncia.
Senhor Papa, olha só, ouça a história do menino.
Eu estava fazendo o programa do Gugu numa boa, e de repente, eu também tive que enfiar a mão nos bichos. Aquilo é muito engraçado, mas é uma adrenalina muito grande. A tua pressão, ela sobe de uma certa maneira que você não consegue, você não sabe o que está acontecendo ali. Logo depois, eu recebi a surpresa que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei por que cagas d'água viraram para mim e falaram assim: Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim: ué, tá bom. Fui em sentido ao camarim e não troquei, porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que, que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena.
Te magoou muito.
Muito, mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar para aquele lugar. Que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente e eu não estaria tão estressado quanto ainda estou. Isso já aconteceu, não é a primeira vez no programa do Gugu. Eu trabalhava numa rádio no Rio, a FM 94, na qual também tinha uma programação de acústicos e esse acústico seria feito comigo. Na semana que era para ser feita comigo com o padre Marcelo Rossi, trocaram e botaram um amigo meu chamado Mário Belisário, que era locutor da rádio também. Então aí tem tititis, né, Sugamelli? Mas abafa o caso.
A sua última entrevista vivo. Os memes da internet falam que Lafon morreu após deixar o palco do Gugu, o que não é verdade. Mas também não podemos deixar de pontuar a LGBTfobia praticada pelo padre Marcelo Rossi na época.
Em 28 de dezembro de 2002, hipertenso e já com problemas cardíacos agravados pelo uso de remédios para emagrecimento, Lafon sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou internado no Hospital Sepaco, na Vila Mariana, zona sul da cidade de São Paulo, de onde não saiu mais.
Vai ser difícil eu falar, mas eu vou falar porque você merece. A vida tem coincidências, né? Nós estamos de férias e eu, no final de novembro, selecionei os programas que eu iria repetir no mês de janeiro. E por uma incrível coincidência, no programa da semana passada, que foi o primeiro do ano, eu encerrei o programa num quadro que você estreava comigo no SBT, há exatamente 14 anos atrás. E esse quadro você fez com a Maria Tereza. De lá para cá, você foi um dos pontos altos da nossa praça. Você nunca participou de festas na minha casa, você nunca foi nos nossos jantares de fim de ano. mas você nunca deixou de ser meu amigo. Mas duas vezes na vida eu tive problemas sérios e precisei de uma ajuda espiritual. E foi com você que contei. Em respeito a esses dois momentos da minha vida, por favor, não corte o que eu vou dizer. Eu não vou participar do show da sua morte, Lafon. Tá? Eu sei o que eu estou falando e muita gente sabe. Neste show, vocês não vão me ver. Muito obrigado, Lafon. Não preciso dizer vá com Deus, porque na nossa religião, nós sabemos que a vida continua. Eu tenho certeza que você vai ficar numa boa e você vai lá de cima se juntar ao Manuel e vai rezar por nós para que a gente possa continuar no nosso trabalho, perdendo um, perdendo outro e continuando com a nossa vida. Vá com Deus. Vou sentir muita falta tu. Tchau.
Negro, gay e artista, como ele gostava de se definir. Lafon é parte importante da história da TV brasileira, influencia gerações até hoje.
A despedida dele aconteceu no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas compareceram ao enterro carregando cartazes e rosas brancas.
Mesmo se provando um excelente artista, o preconceito sempre fez parte da vida de Lafon. No auge da personagem, o nome Vera Verão frequentemente era usado de forma pejorativa para ofender pessoas gays, principalmente negros e afeminados. Por isso, manter viva a memória de Lafon não é importante apenas para celebrar a sua vida, mas também para nos lembrar das figuras LGBTQIAP+, que abriram os caminhos para tanta gente. Jorge Lafon já era resistência naquela época, e hoje é inspiração para quem ainda segue na luta.
A primeira nova curiosidade da semana termina aqui.
Então, se você gostou, achou bacana, se divertiu ouvindo, se inspirou ouvindo, compartilha com seus amigos.
Lá no nosso Instagram, é que você já sabe, né? O arroba pocdecultura, postamos algumas fotos da carreira do Lafon.
E na semana que vem, a gente tá de volta com a história dela, Cristina Laveneno.